mas é para amanhã, Sónia, por isso tranquilo.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. A senhora diretora-geral de saúde está só a terminar um telefonema e vai já entrar. Eu queria agradecer aos grupos parlamentares terem acedido que a senhora diretora-geral só vai responder aos requerimentos do Covid-19, do coronavírus, atendendo às circunstâncias que todos nós compreendemos. Isto não invalida que as próximas audições sobre os outros requerimentos nós vamos agendar para um futuro muito próximo, assim que houver oportunidade. Quanto situação de quê? Temos também. Portanto, isto são as audições que...
Esta aguarda-se confirmação, esta já está confirmada.
Pronto. Depois, também no fim da nossa reunião, eu agradecia que os senhores deputados não saíssem, que temos alguns assuntos para tratar para as próximas reuniões e também queria que estivessem conscientes da grelha de tempos que vamos utilizar, que é uma grelha de 60 minutos, em que começa o grupo parlamentar requerente, há uma primeira ronda com 3 minutos e uma segunda ronda com 1 minuto e meio. Acontece que o grupo parlamentar do PSD sugeriu que se pudessem agrupar as duas rondas. Não sei se estão interessados nisso, se acham que é possível condensarmos as duas rondas numa só, como sugestão do PSD, que por eles achavam que era mais eficaz e que podíamos assim libertar a senhora diretora-geral. Então é juntar, seria 4 minutos e meio. Obrigada então. Senhoras e senhores deputados, pelo que eu percebi, não há consenso para que a nossa audição se passe da seguinte forma. Cada grupo parlamentar junta a duas rondas e depois a resposta da senhora diretora-geral de saúde, que já está entre nós, a ser muito fotografada e bem, mas assim que se pudessem, agradecia que nos deixassem. Muito bem. Muito obrigada. Então, agora sim. Doutora Graça Freitas.
Queres o meu casaco?
Problema com os microfones. Desculpe, diga. Isto às vezes, quanto mais parece, pior, de facto. Doutora Graça Freitas, agradeço só este compasso de espera, que temos aqui problemas técnicos. Já está a funcionar. Parece que já está a funcionar. Não? Senhores jornalistas, têm que me fazer sinal quando está bem. O que é que será? Não sei. Por favor, podem pedir algum técnico de som? Muito bem. Poxa, aqui isto é. Vamos ver se conseguimos ter condições, então, se não interrompemos, está bem? Mas quero agradecer a presença da Sra. Diretora-Geral de Saúde e da Doutora Rita Sá Machado, que é chefe de divisão de Epidemiologia e Estatística. Muito obrigada. Sei que é muito difícil neste momento disporem de tempo, mas, como compreenderão, o Parlamento tem todo o interesse em saber e estar informado da situação que se passa no nosso país. Este requerimento foi da iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, que tem como objeto obter esclarecimento sobre as medidas que estão a ser tomadas com vista a defender a saúde pública e a proteger a saúde dos cidadãos e da comunidade em face da possibilidade de propagação do novo coronavírus. Já tem uns dias este requerimento. E portanto passava desde já a informar da grelha. A grelha total consta de 60 minutos, em que o grupo parlamentar, todos os grupos parlamentares, dispõem de 4 minutos e meio, e depois a Sra. Diretora-Geral de Saúde fará o favor de dar os esclarecimentos que entender que deve dar. Muito obrigada uma vez mais. E passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começo por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Saúde, Dra. Graça Freitas, Dra. Sara Machado, e a dizer que vivemos todos um momento excepcional e estamos unidos, de facto, neste esforço de nos mantermos um passo à frente do coronavírus. Como eu disse na audição uma semana atrás, vivi de perto, na linha da frente dos serviços de urgência e dos cuidados intensivos, o combate à gripe A, a chamada gripe das aves, e na altura foi de facto desafiante, e ainda hoje, este fim de semana, ao assistir ao desenrolar dos acontecimentos, ao ouvir os colegas, senti certamente o que a Sra. Diretora-Geral também sentiu em certos momentos, de queremos ir para a primeira linha de batalha, para o terreno. Mas também é a nossa função estar aqui, cumprir a nossa missão, até porque a informação é aqui a crítica e nós, como responsáveis nas várias funções, podemos dar essa informação. Na realidade, a informação e conhecimento são a única vacina que nós temos. Nós vivemos, de facto, perante um surto que pode atingir os nossos familiares, pensamos nós, nos nossos tios, nos nossos avós, nos nossos pais. É essa população mais vulnerável que está suscetível. E eu tenho dois cartões normalmente na carteira, do PSD e da Ordem dos Médicos. E quero lhe dizer, Sra. Diretora-Geral, que este laranja fica no bolso agora durante esta crise, e contamos consigo tal como conta connosco neste combate. Estamos juntos nesta luta para nos garantir que estamos um passo à frente no combate ao coronavírus. E de colega para colega agradecer-lhe pessoalmente todo o empenho, esforço, já com 3 meses e que se prevê que vai continuar. E a verdade é que temos o céu cheio de nuvens, de uma tempestade que se anuncia, ou as nuvens desaparecem por nosso esforço, ou vem a tempestade. Aquilo que nós vimos em Itália, até pela dimensão populacional, do envelhecimento populacional semelhante ao nosso, e pelo sistema de saúde em stress também como nós, temos esse desafio. E a senhora Diretora-Geral conhece bem este gráfico, mas para falarmos um pouco sobre aquilo que eu quero falar, nós temos que entender que temos uma evolução de novos casos versus o número de dias de evolução. E a linha vermelha é a linha do SNS, a capacidade de resposta que nós temos como sistema de saúde. E aquilo que se verificou em Itália é que a linha de facto subiu e espera-se que venha a descer, mas ultrapassou a capacidade de resposta do SNS. Aquilo que se pretende é de facto que possamos, não evitando casos que infelizmente será difícil, mas garantir que as conseguimos adiar o mais possível, mantendo-as abaixo da linha vermelha, garantindo que o número de novos casos fique abaixo daquilo que é a capacidade instalada do SNS. E essa capacidade instalada transmite-se em várias formas: número de camas de cuidados intensivos, número de capacidades de respostas ventilatórias, de material de proteção individual por aí fora. E portanto, como eu dizia, se a vacina que temos é informação e conhecimento, o único tratamento que objetivamente temos é a capacidade de adiarmos ao máximo o maior número de casos. Isso depende do Estado, depende dos profissionais, a quem deixo uma palavra, que estão na primeira linha, mas também depende da sociedade civil e depende de cada um de nós. O plano de contingência ontem à noite publicado fala numa task force. Seria útil sabermos com quem estamos a trabalhar, quem são essas pessoas. O plano faz um diagnóstico realista da situação, identifica dificuldades sentidas pela própria Direção-Geral da Saúde. Fala numa situação de mitigação mais grave, a necessidade eventual de duplicar o número de médicos. Como podemos nós no Parlamento, Sra. Diretora-Geral, ajudar a resolver essa questão? Porque certamente teremos que encontrar esses médicos. Qual é o plano que nos propõe? E quando olhamos para o número de camas de cuidados intensivos necessários, quando falamos de acesso a cuidados intensivos e suporte ventilatório, estamos a falar entre vida e de morte. Em Itália, os médicos neste momento estão a escolher quem vive e quem morre. E, portanto, o acesso a estas camas e estes equipamentos é crítico. Portugal tem entre 8 a 9 por cada 100 mil, Itália tem 12 por cada 100 mil. E, portanto, neste momento, que apoio precisa do Parlamento para que nós possamos garantir que tenha os meios necessários de resposta a este desafio crítico?
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Pedia só um pouco de tolerância.
Muito bem, faz favor.
Obrigado. Em relação aos materiais de proteção individual, a Sra. Diretora-Geral, eu relatei à Sra. Ministra a semana passada que tem havido queixas recorrentes, particularmente dos cuidados primários, mas também hospitalares. Portanto, pergunto-lhe, Sra. Diretora-Geral, de colega para colega, olhos nos olhos, o que é que falta aqui? Porque falharmos na defesa dos colegas é falharmos na defesa dos doentes, e nós precisamos de garantir. As empresas estão a aumentar a sua produção, estamos a garantir o acesso, o que é que podemos fazer mais? E para continuarmos um passo à frente do coronavírus, também temos que resolver a questão da linha Saúde 24, porque de facto a procura tem sido imensa, as pessoas estão a respeitar as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. Ontem foram mais de 15 mil pessoas ficaram sem resposta, chamadas não atendidas, e portanto claramente precisamos de reforçar o que é que nós podemos
fazer. Agora tem mesmo de terminar, mais de um minuto.
Eu termino só dizendo que o Primeiro-Ministro falava que tinha todos os meios legais para garantir a quarentena obrigatória. Nesse sentido, foi publicada esta semana na Ata Médica Portuguesa que existem, de facto, meios legais para garantir a quarentena obrigatória em caso de doença. Existem algumas dúvidas no caso da ausência de doença e no caso suspeita, se do ponto de vista legal, legislativo, podemos fazer algo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Desculpe, 6 minutos. Não
termino,
pode mesmo.
Termino, Sr. Presidente. Isto, eu creio que o momento é único. Nós abdicamos da segunda volta.
Sim, mas as duas já estão a ultrapassar as duas. Agradeço que termine.
Apenas deixo de dizer que, em relação às medidas mais restritivas em termos de eventos, foi, de facto, anunciado um conjunto de medidas perante aquilo que se está a verificar a nível internacional, se eventualmente não deveríamos ir mais além, uma vez que entramos na fase de mitigação, porque temos, de facto, de continuar um passo à frente do coronavírus, agradecendo, reiterando da parte da minha parte, da parte do PST, que continuamos absolutamente disponíveis para
obrigada,
encontrar as soluções.
Deputado. Muito obrigado. Muito obrigada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Hortense Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente e Sra. Diretora-Geral de Saúde, Dra. Graça Freitas, também cumprimento também todas as senhoras e os senhores deputados. De facto, é um gosto ter aqui a Sra. Diretora-Geral de Saúde, que é para nós, não só enquanto Diretora-Geral, uma pessoa competente e que tem procurado dar as informações todas aos portugueses relativamente a esta situação de um vírus que é relativamente desconhecido, que aporta grande grau de incerteza e que há, de facto, um esforço que nós reconhecemos por dar informação rigorosa, atempada e que a todas as horas tem que ser atualizada. E por isso quero, em nome do Grupo do Partido, Parlamentar do Partido Socialista, reconhecer esse esforço. E dizer-lhe que, de facto, a Senhora Diretora-Geral de Saúde, nós tem que contar com a parte do Parlamento, como aqui disse o deputado do PSD, nós vamos estar unidos também para dar o nosso apoio e os nossos contributos para a resolução deste problema de saúde pública. E, de facto, é necessário que todos estejamos imbuídos de um espírito de responsabilidade e de competência para essa mesma responsabilidade, que não é só individual, mas coletiva e deve ser assumida também enquanto responsáveis políticos que somos. E isso traduz-se em não fazer alarmismos e procurar informar as pessoas a cada momento. E para isso também relevo o que disse a Organização Mundial de Saúde, que até pediu que se aprenda com factos e com ciência e não com medo ou com rumores. E eu, quanto a isso, também perguntava à Senhora Diretora-Geral de Saúde se acha que neste momento as informações que estão a ser dadas, os meios utilizados e até a divulgação dos mesmos está a ser feita de acordo com aquilo que entende. Depois, até porque a senhora doutora Graça Freitas é também a Autoridade Nacional de Saúde e, nessa medida, nós também precisamos de saber se acha que tem os poderes que lhe são determinados por lei, suficientes para fazer caso, fazer face a este caso de saúde pública, que é um caso que não só está a ser difícil para Portugal, mas para o mundo. E nós temos que reconhecer que o nosso Serviço Nacional de Saúde é um dos melhores do mundo. E também quero expressar novamente a nossa confiança nos profissionais de saúde, que também, em caso anteriores, demonstraram ter a competência, e não só a competência, mas também toda a necessária dedicação para fazer face a isto. Até porque nós também, neste momento, também contamos com as ordens profissionais, a Ordem dos Médicos também já demonstrou que está disponível, mesmo para fazer e tendo feito até um apelo a que houvessem mais meios a serem alocados, e em concreto, em termos de médicos, e gostava, quanto a isso, também esta questão ficasse clara. Depois, no que diz respeito ao papel do Conselho Nacional de Saúde Pública, a Senhora Diretora-Geral de Saúde, também gostava que nos informasse não só das reuniões todas que foram feitas até aqui, desde janeiro, começámos a ter informações de que esta situação podia ocorrer, e claro, como o plano de contingência que ontem foi divulgado bem refere, ela tem diversas fases, nós estamos ainda, julgo, numa fase de contenção e que essa fase de contenção necessariamente está até com casos mais ao nível do norte do país, mas aos vários níveis e sobretudo nos níveis de pessoas mais, de grupos mais vulneráveis, como os idosos, as pessoas que estão em lares e até uma questão que me colocaram, como a questão da universidades séniores e etc., o que está a ser prestada a informação devida para o que deve ser feito. Depois, relativamente à questão da prontidão do Serviço Nacional de Saúde, da rede que nós sabemos que estão disponibilizados à partida e previstos 12 hospitais, julgo que são neste momento 10 que estão ativados em todo o país, mas também o que é que está preparado e que se nós temos realmente a noção de que nas diversas fases podemos ter necessidade que ao nível dos cuidados intensivos possa serem alocados e necessários mais recursos. E, por último, também queria perguntar-lhe. Há grupos parlamentares que falam em gabinetes de crise e eu, ao ler o plano de contingência, que aproveitava para que a senhora Diretora-Geral de Saúde aqui falasse mais detalhadamente dele, perguntava-lhe. Está constituída uma task force pela Direção-Geral de Saúde relativamente a esta questão epidemiológica e aos riscos e à emergência que aporta. E, portanto, quanto a isso, se
muito obrigada,
o país
senhora
está
deputada.
Preparado
Seis
e
minutos.
Se todo, não faltarão meios, porque da parte do Partido Socialista também nós temos que assegurar isto, não podem faltar nem meios nem recursos
obrigada,
para fazer face
deputada.
Em devido tempo a esta prevenção que é necessária para fazer face a este risco que é e sobre um vírus
muito
que
obrigada.
Nós também ainda não temos
muito
o
obrigada,
conhecimento
senhora
total
deputada.
E global dele. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Peço aos senhores deputados, que obviamente têm a mesma tolerância, mas se conseguirem ser um pouco mais concisos, nós agradecemos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Diretora-Geral da Saúde. A informação que tem que ser objetiva e factual é efetivamente uma das armas para utilizar no meio desta epidemia, porque não podemos deixar que as decisões e os comportamentos individuais sejam mais orientados pelo pânico do que pela evidência científica e porque, como o próprio plano de contingência que foi publicado ontem diz, é preciso garantir, para garantir a eficácia das medidas de saúde pública, é preciso uma adesão da população a essa mesma comunicação. E por isso é que é importante, efetivamente, nós termos informação muito objetiva, informação muito concreta e sustentada na evidência científica. Ao mesmo tempo, também é importante deixarmos claro que o Serviço Nacional de Saúde, a existência de um Serviço Nacional de Saúde, a existência de um dispositivo de saúde pública no país que é experimentado e experiente, são fatores de proteção da população. Mas é preciso também deixar claro à população qual é a capacidade e a prontidão de resposta destes dispositivos, qual é a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, qual é a capacidade e prontidão de resposta do nosso dispositivo de saúde pública. Por isso, aproveitava a presença da Sra. Diretora-Geral da Saúde para colocar questões essencialmente relativa a dois documentos. Um, a este relatório sobre a situação epidemiológica em Portugal, que foi conhecido hoje, e outras questões sobre o Plano Nacional de Contingência. Começando pelo relatório sobre a situação epidemiológica. Estão relatados 41 casos. Gostaria de começar por perguntar o porquê de 40 em internamento, o que é feito do outro caso que falta aqui, e qual é a situação destas pessoas, a sua situação clínica, se merecem cuidados especiais ou se têm uma situação clínica relativamente estável. É dito que existem 6 cadeias de transmissão neste momento. Gostaria também de perguntar se são 6 cadeias de transmissão contidas e controladas, se se consegue perceber sempre o link entre os vários casos ou se já existe a suspeita ou a confirmação de haver situação de contaminação, de contágio comunitário de outras pessoas para além destas cadeias já identificadas. É dito também que existem 667 casos em vigilância, E a minha pergunta vai para a capacidade dos cuidados de saúde e das autoridades de saúde pública para fazer esta vigilância dia a dia sobre todos os casos. O que é que está a ser feito para garantir que estes 667 casos em vigilância estão a ser monitorizados dia a dia para o caso de virem a manifestar sintomas, haver, obviamente, uma resposta adequada também. 83 pessoas aguardam resultados e a minha questão aqui é se estão a ser feitos testes a todos os casos que sejam relatados como suspeitos e que apareçam, por exemplo, na linha SNS 24 e que sejam considerados suspeitos, se está a ser garantido o teste e a análise laboratorial a todos os casos. Passando para o plano de contingência e sobre a preparação de resposta do Serviço Nacional de Saúde, tem havido informação sobre o facto da linha SNS 24 não estar a conseguir responder a picos de procura. É dito que ela tem uma capacidade que foi contratualizada com o operador e gestor da linha para 10 mil chamadas diárias, portanto tudo o que ultrapassa as 10 mil chamadas diárias não é registado, não consegue ser absorvido pela linha. Gostava de perguntar o que está a ser feito não só pela Direção-Geral de Saúde, mas também a Direção-Geral de Saúde em articulação com o Ministério para aumentar a capacidade da linha SNS 24 e também a capacidade da linha de apoio ao médico. Sobre a capacidade de resposta dos hospitais, o plano de contingência admite a possibilidade de haver recrutamento de profissionais e aquilo que pergunto é se já estamos nesta fase de identificação, de levantamento de necessidades dos hospitais para haver recrutamento e reforço dos profissionais para garantir não só as camas, mas enfim, o reforço de resposta que é preciso dar. Sobre o INEM e bombeiros, o plano de contingência também diz que se passarmos a uma fase de mitigação, todas as ambulâncias, todos os dispositivos podem transportar, podem vir a ser requeridos para transportar casos com COVID, de pessoas com COVID-19, e aquilo que lhe pergunto é se já está a ser feito, se já estão a ser tomadas as medidas para não só equipar as ambulâncias, mas também para proteger os profissionais de saúde com os equipamentos de proteção individual devidos e que devem estar, obviamente, em cada uma das ambulâncias. Sinteticamente, três últimas perguntas. Reserva estratégica de medicamentos, as aquisições que já estão a ser feitas e concursos, se já foram lançados ou não, para garantir esta reserva estratégica de medicamentos, mecanismos de saúde ocupacional e combate às infecções dentro dos hospitais, procedimentos instalados nos hospitais neste momento para garantir isto e, muito rapidamente, monitorização dos planos de contingência nas escolas, autarquias, empresas, etc. Porque estas instituições tiveram que fazer os seus planos de contingência, mas é preciso que a DGS,
obrigada,
provavelmente, senhor, também monitorize a aplicação e tire dúvidas sobre a aplicação do mesmo. Gostava de perguntar se a DGS
muito
está
obrigada,
em capacidade de o fazer. Muito obrigado.
Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, com o mesmo apelo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar cumprimentando naturalmente a Sra. Diretora-Geral de Saúde e queria começar por fazer três referências antes de ir a aspectos mais concretos. Um primeiro para dizer que da parte do PCP consideramos que perante a situação que vivemos no nosso país, naturalmente é necessário intervir no sentido de prevenir e de conter naturalmente a transmissão do Covid-19 pela nossa população e tudo deve ser feito naturalmente nessa perspectiva. Sem, no entanto, avançar numa perspectiva de alarmismo ou de introduzir pânico junto da população, da nossa população. Por isso, daí a importância da informação, eu diria até, da informação do esclarecimento com pedagogia para que cada um saiba efetivamente em cada situação que comportamento, como atuar, como intervir perante a situação que vivemos no nosso país. O segundo aspecto para dizer, nós consideramos que são situações como esta que demonstram a importância fundamental que é o Estado ter um instrumento que é o Serviço Nacional de Saúde, que sabemos que tem muitas fragilidades, que tem muitas, que há necessidade de reforçar a sua capacidade e consideramos que isso deve ser feito, inclusivamente neste momento em que vivemos, mas que têm um instrumento que permite intervir e permite tomar as opções que são necessárias face a cada um dos momentos em que vivemos. E um terceiro, para dizer que é com muita preocupação que enfrentamos este surto epidémico. Há muito que temos vindo a alertar para a debilidade da estrutura de saúde pública do nosso país. Não refiro só ao conjunto dos meios que a Direção-Geral de Saúde tem diretamente ao seu dispor no seu serviço, mas também toda a estrutura da saúde pública no país. Está totalmente pauperada e demonstra a importância que é de termos um serviço de saúde pública, uma estrutura de saúde pública capaz no terreno, que acompanhe, que informe e que intervenha junto da população. Estes eram os três aspectos gerais que queria referir, começando pela questão dos meios, da mobilização dos meios para intervir e para enfrentar o surto. Nós consideramos que há de facto necessidade de mobilizar todos aqueles meios que sejam necessários face a cada uma das situações e em cada um dos momentos. Temos que prever, não sabemos o que é que vai acontecer, não estou a pedir à senhora Diretora-Geral de Saúde também que se ponha a adivinhar o que é que vai acontecer, mas há uma coisa que temos que fazer, que é prevenir e saber que perante os eventuais cenários que se venham a colocar, que temos os meios ao dispor para poder intervir no imediato sobre cada uma das situações. E, portanto, quando enunciamos que temos, creio que os números que foram lançados foram 2.000 camas, 300 camas de 300 quartos de pressão negativa, 300 camas de cuidados intensivos. Nós estamos a falar de um conjunto de camas e de meios que hoje também estão ocupados com doentes de outras doenças, porque combatemos o surto ao mesmo tempo que temos que tratar e temos que naturalmente combater outras doenças que a população também tem, doenças infecciosas, outras doenças que exigem também cuidados no plano dos cuidados intensivos. E por isso a pergunta que queria deixar era se efetivamente dá essa garantia de que tudo aquilo que está a ser mobilizado e previsto é o que é necessário para qualquer situação que se venha a colocar no nosso país. Eu creio que isso é muito importante. Faço a mesma pergunta, por exemplo, relativamente às ambulâncias que estão mobilizadas para o transporte das situações que forem identificadas, porque é com preocupação que vemos também, e tivemos inclusivamente contactos com corporações de bombeiros que nos diziam que não tinham recomendações, de que não tinham sido enviados os equipamentos de proteção individual ou então que não estavam completos. E creio que os bombeiros, por exemplo, têm um importante papel no socorro das populações e que será aqui também um elemento naturalmente em todo este processo. Preocupa-nos porque para haver alargamento de camas e reforço da resposta a esse nível, precisamos ter mais trabalhadores. Num quadro em que, nos últimos anos, não só têm reduzido o número de camas, têm reduzido o número de camas no conjunto dos hospitais públicos. E, por isso, a questão muito concreta que lhe queria colocar é que procedimentos já foram abertos, que medidas já foram tomadas para reforçar o número de trabalhadores necessários. Podemos falar de médicos, mas de enfermeiros, de técnicos, de assistentes operacionais, para que, efetivamente, haja o conjunto de profissionais que são necessários para intervir e para tratar os doentes. Preocupa-nos também, e queria aqui também fazer esta questão, sobre as dificuldades na linha Saúde 24 e na linha de apoio ao médico. Também nos têm sido relatados, além daquilo que tem vindo a público, têm-nos sido relatado essas dificuldades e também a mesma questão, que medidas já foram tomadas para reforçar os profissionais nestes apoios. Telegraficamente, para terminar, tem-nos chegado preocupações de serviços da administração pública, central, local, de que não dispõem do conjunto de materiais que necessitam ter no âmbito dos seus planos de contingência, que têm dificuldades em adquirir, porque todos sabemos que há uma dificuldade de fornecimento por parte
das
empresas.
Obrigada, senhora deputada.
Deixe-me só terminar. Pergunto se há alguma solução que esteja a ser ponderada, que seja tomada a nível nacional, de forma a haver uma distribuição
muito
desses
obrigada. Já passou de 6 minutos.
Só mesmo telegráfico, mesmo telegráfico.
Os deputados avisam, é para telegar e continuam a falar. Quando avisam,
Presidente,
tem que acabar
não
mesmo.
Não temos mais nenhuma conta telegráfico. Só sobre escolas, equipamentos sociais e outros equipamentos. Que informação, que esclarecimento está a ser prestado pela Direção-Geral de Saúde ou pelas autoridades de saúde a nível local, creio que aqui é mais adequado, no sentido do apoio, ou seja, que não esteja dependente da solicitação, mas que haja uma intervenção proativa para que nestes locais os trabalhadores também saibam como é que hão de intervir em cada uma das situações.
Deputada, seja proativa, por favor, termine. Passou mais de um minuto. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, com a mesma tolerância. Eu acho que é o meu. Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Parece, sim.
Já está. Está, está ótimo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou então tentar fazer uso dos meus 6 minutos, começando por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral de Saúde e agradecer o esforço que tem feito. É obviamente um esforço coletivo, mas agradecer também todo o empenho que tem tido no tratamento deste surto. E indiretamente às questões. A primeira delas tem que ver com o delay entre as primeiras informações sobre a existência de um surto e o plano de contingência. Clarificando, nós, população em geral, tomámos conhecimento de um surto do Covid-19 no final de dezembro, princípio de janeiro. Em meados de fevereiro, a Sra. Diretora-Geral disse que havia um plano de contingência montado, a Sra. Ministra deu informação de que ele seria a adaptação de um plano genérico que existe para estes casos, mas a verdade é que só agora, dia 10 de março, é que temos conhecimento de um documento oficial que concretiza e torna público esse plano. E, portanto, a minha primeira pergunta é porquê este delay, se é normal, ou se poderia ter aparecido mais cedo, uma vez que ele tem levantado muitas questões ao longo do tempo. Em relação ao plano, propriamente dito, duas matérias. A primeira sobre a saúde especificamente, sobre o sistema de saúde especificamente. O plano fala na necessidade de abrir a porta à possibilidade de vir a duplicar o número de médicos, o número de enfermeiros, o número de assistentes operacionais e até triplicar, caso seja necessário, os profissionais de pediatria. Bem, nós sabemos, parece-nos muito bem, nada contra, mas nós sabemos que começamos de uma realidade pré-existente. A realidade pré-existente do serviço de saúde é exatamente a falta de médicos, a falta de enfermeiros, a falta de assistentes operacionais e a falta de pediatras. E, portanto, como eles têm que aparecer de algum lado, pese embora haja uma crise que justifique, por exemplo, pedir apoio a eventualmente profissionais reformados, não parece que isso seja suficiente para fazer face a esta, ao que está estipulado neste plano. E, portanto, perguntava-lhe se é a altura ou se haverá um momento no tempo
que esteja a ser preparado agora, e não apenas quando for estritamente necessário, para acionar a capacidade que existe no setor privado. Sabemos que o setor privado já disponibilizou essa abertura, sabemos que tem 500 camas disponíveis de cuidados intensivos, e eu diria que numa altura em que todos dizemos que é preciso apelar à colaboração...
Pode carregar novamente no seu...
Posso, sim, senhora. Está? Perguntava-lhe também, uma das coisas que me deixou preocupada no plano de contingência, neste que li, ainda na diagonal, mas que li, é que em todas as rúbricas, quando fazem o levantamento dos pontos críticos, tocam sempre em dois aspectos. Um são meios humanos, e outro equipamentos. E eu perguntava-lhe até que ponto é que esta é uma restrição ativa e quais é que são as soluções para a debelar. Outro dos pontos que é tratado e que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos também tem falado abundantemente é o tema da formação. Os médicos, por serem médicos, não quer dizer que estejam habilitados para lidar com uma situação como esta. Novamente, reportando ao delay entre a altura em que soube do primeiro caso e o plano de contingência que agora nos é trazido, eu pergunto-lhe se durante este tempo não houve já, ou se calhar houve e nós não sabemos, ações de formação para capacitar os médicos, quer os de cuidados de saúde primários, quer os médicos internistas, para aquilo que devem ser as práticas a levar a cabo nesta fase. Em relação a outras áreas... Senhora Diretora-Geral, nós de facto temos este plano, mas no mesmo dia em que é conhecido o plano, surgem questões que vão ser tratadas, soubemos, amanhã. Por exemplo, no que dizia respeito às escolas. E o que eu lhe perguntava, disse o senhor Primeiro-Ministro, que vai estudar e decidir amanhã se faz ou não faz sentido antecipar as férias escolares duas semanas. O que estranho é que no dia em que... Eu percebo que isto é tudo dinâmico, isso com certeza... Estranho é que no dia em que sai o plano de contingência em que ele é público, ao mesmo tempo se levanta a questão se deve ou não deve ser encerradas as escolas, ou pelo menos antecipado o plano. Porque o que me parece é que a ausência de informação tem levado a que a sociedade civil, digamos assim, tenha tomado medidas casuísticas. Algumas escolas fecham, algumas universidades fecham, mas não há um quadro homogéneo, nem um parâmetro homogéneo para todo o país, exceto naqueles em que existem casos confirmados. Sobre a linha Saúde 24, tivemos novamente notícia que na segunda-feira não atendeu mais de metade das chamadas, portanto pergunto-lhe para quando um reforço, uma vez que sempre que se ouve falar, sempre que a Sra. Diretora-Geral fala, sempre que a Sra. Ministra da Saúde fala, sempre que o Sr. Primeiro-Ministro da Saúde fala à população, e muito bem, dizem que o ponto de entrada de dúvidas ou de encaminhamentos é a linha de saúde 24. Portanto, ela tem que estar dimensionada e eu perguntava para quando. Da mesma maneira, a linha de apoio ao médico. Temos tido várias críticas acerca da sua capacidade de resposta e da clareza, em dimensão, e da clareza das respostas que são dadas. Sabemos também que há muitos médicos que se têm voluntariado para reforçar esta linha, o que é muito bom sinal, mas é preciso depois haja os equipamentos para a linha funcionar, está ou não a ser tratado. E finalmente, sobre a linha de saúde 24 e para terminar, perguntava-lhe isto, confirma ou não que houve várias pessoas que depois do Carnaval, tendo vindo de Itália, contactaram a linha de saúde 24 e foram informadas de que poderiam continuar a sua vida normal, tendo os cuidados de higiene devidos. Porque o que nós sabemos agora é que uma única professora que voltou de Itália, que contactou a linha de saúde e que foi informada, sabendo que era professora, que deveria manter a sua atividade normal, é essa professora responsável pela quarentena de 150 alunos e respectivas famílias com tudo o que isso traz de contingências.
Os seus 6 minutos acabaram.
Acabaram e acabam assim mesmo, senhora Presidente. E, portanto, pergunto-lhe se, retrospectivamente, lhe parece que esta foi a melhor forma de proceder e se para a frente serão tomadas medidas diferentes. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra. Faz favor, Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os demais deputados presentes e cumprimentar desde já a Sra. Diretora-Geral de Saúde. Antes de mais dizer que de facto perante aquele que é o cenário atual, a Direção-Geral de Saúde tem disponibilizado muita informação no seu site, através dos meios de comunicação social, mas todos sabemos que neste momento atual a palavra fundamental é conter.
É fundamental também, e para conter, garantir o diagnóstico de todas as pessoas que estiveram em contacto com alguém infectado e identificar todos os elos da cadeia de transmissão, garantindo, obviamente, a quarentena de todos estes elos. Obviamente que nenhuma das pessoas aqui presente pretende o alarme social ou contribuir para isso mesmo, e estaremos todos aqui hoje certamente com vista a podermos obter mais informações e podermos também manifestar e expressar as nossas preocupações, assim como contribuir de alguma forma com soluções, relatando aquilo que são os factos que nos chegam. E é por aí que gostaria de ir, de fazer aqui esta intervenção, Senhora Diretora-Geral. E, portanto, a atuação da DGS tem sido, no nosso entendimento, muito assente no pressuposto de que as pessoas assumem medidas preventivas adequadas per si, mas a verdade é que nesta fase ouvimos muitos profissionais de saúde preocupados por não terem recebido orientações específicas dos seus serviços. Continuamos a receber alertas por parte dos profissionais, inclusivamente no que diz respeito aos materiais disponíveis para a poderem atuar. E também no que diz respeito, não só materiais do ponto de vista mais direto, mas também, obviamente, no que diz respeito ao número de camas disponíveis. Aliás, muito recentemente veio a público uma notícia em que referia que, na voz de um dos profissionais de saúde, havia ausência de formação sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual e ausência de preparação dos serviços para o cenário que se adivinhava. Este é apenas um dos 10 hospitais de referência e que foram aqui anunciados pela Direção-Geral de Saúde como estando prontos para entrar em ação na resposta à crise provocada por este novo vírus. Neste centro hospitalar, portanto, o que era veiculado é que foi recebida com grande apreensão do corpo clínico, portanto, esta notícia de serem, de facto, um dos 10 hospitais de referência face à ausência de informação existente. Também dizer, Senhora Diretora-Geral, que temos informação por parte de profissionais de saúde que os equipamentos variam de facto de hospital para hospital, e se há hospitais em que a proteção é máxima ou é quase total, há outros hospitais em que a proteção se restringe ou se reduz a uma bata e uma máscara, e já inclusivamente fotografias a circular nas redes sociais que faz a comparação entre as respostas num dos hospitais e as respostas noutros, e pensamos que nos deve preocupar a todos, porque os profissionais de saúde são claramente aqui pessoas bastante expostas a este vírus e têm também que ser, obviamente, protegidos nesta situação com que nos estamos a confrontar neste momento. E desde logo gostaria de perguntar como é que então a Direção-Geral de Saúde vai garantir a proteção destes profissionais. Em paralelo, também gostava de lembrar que, de facto, 58% das pessoas ontem ficaram sem resposta na linha SNS 24, portanto estamos aqui a falar de 15.072 pessoas que ontem não obtiveram resposta. O PAN tem defendido uma linha mais direta, obviamente integrada na SNS 24, mas que pudesse descongestionar a SNS 24 e que pudesse responder diretamente às preocupações com esta matéria. Também dizer ainda, no tempo que me resta, que sabemos que os hospitais têm aqui necessidade de reorganizar os seus serviços, mas consideram que não há ainda uma informação totalmente clara sobre os procedimentos. E há uma necessidade de alterar aquilo que são cirurgias e procedimentos não urgentes, e gostaríamos de saber como é que a DGS vai lidar com isto. Para terminar, porque de facto o meu tempo está a terminar, gostaríamos de saber ainda, tendo em conta os diversos contextos existentes, se, e pensando nas escolas, pensando que aquilo, no que são os transportes públicos, pensando no que são os espaços públicos, o que é que a DGS tem previsto, nomeadamente ao nível de desinfetantes e outros equipamentos tão necessários.
Obrigada, senhora deputada.
Que estejam tão necessários em todo lado e em todos os contextos. Muito obrigada, obrigado. Senhora Presidente, pela tolerância.
Sr. Deputado Cotrinho de Figueiredo, não sei se quer intervir, se está só a assistir. Obrigado. Obrigada. Então passo desde já a palavra à Sra. Diretora-Geral de Saúde para fazer o favor de dar os esclarecimentos. Faz favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Obviamente é meu dever e é meu privilégio estar nesta casa, onde estarei sempre, como tenho estado à disposição dos Srs. Deputados para responder às dúvidas que têm sido postas e que são, obviamente, pertinentes e legítimas. Eu vou tentar agrupar para tentar responder, porque algumas questões com nuances repetiram-se, eu não queria deixar muitas questões de fora. A primeira que tenho a dizer, pegando no que aqui foi dito, mas não é demais dizer, esta é uma experiência única na nossa história, pelo menos na história conhecida, quer dizer, não há evidência de que no passado tenha havido alguma coisa com estas proporções, não só do ponto de vista da doença, do vírus, da epidemiologia, mas também do ponto de vista da sociedade, do impacto social que esta epidemia tem tido. E, portanto, nesse sentido, eu tenho denominado esta epidemia como uma grande epidemia online, e está a acontecer todos os dias, com uma rapidez incrível. E, de facto, o que é que essa rapidez nos dá logo como pré-requisitos para conseguirmos agir o melhor possível? E o melhor possível para mim e para nós todos é defender a saúde pública, minimizar, como disse e fez ali, o impacto de uma epidemia, aplanando a curva, retardando os casos, concentrando o mínimo possível a quantidade de casos num determinado tempo, para que a capacidade de resposta seja maximizada. Portanto, esse é um objetivo major e importantíssimo, e obviamente neste esforço de proteger a sociedade e os cidadãos, que somos todos nós, repito, não há, o vírus é extremamente democrático, portanto seremos nós nesta sala, a nossa família e os nossos próximos e todos os concidadãos até do planeta que poderão ser afetados, e portanto há aqui de facto que ter esta noção de que estamos a viver uma epidemia com um grande grau de incerteza. E a incerteza advém da rapidez com que tudo ocorreu, e a ciência está muito rápida também, mas não tão rápida como a progressão do vírus, ou seja, todos sabem, eu não vou repetir, as lacunas que ainda há na história natural deste vírus, na história natural desta doença e, portanto, na sua dinâmica. Como é que nós podemos prever o comportamento de um agente infeccioso que se transmite eficazmente de pessoa a pessoa, já se percebeu, e que nós não detemos todas as variáveis do conhecimento para prever com segurança o seu comportamento e, portanto, para agir acertadamente e assertivamente em cada momento. E, portanto, é com risco e incerteza, mas também com a melhor evidência científica disponível à data, que nós temos que viver. E, portanto, isso é a minha primeira palavra, porque, de facto, a adaptação é constante, é à hora, é ao dia, saem novos estudos, saem novas informações, os países vão se infectando e, à medida que um país se infecta, vão surgindo novos dados. O navio japonês ensinou-nos muitas coisas, também nos ensinou que em espaços fechados e confinados pode haver uma taxa de ataque terrífica, porque em 3.600 pessoas que estavam a bordo, mais de 700 ficaram infectadas. E, portanto, temos que pensar aqui também muito nas medidas que vamos tomando e no efeito em cascata que estas medidas podem gerar. E, portanto, quer sejam medidas de saúde pública, quer sejam medidas de depois gestão de caso, e eu aqui na gestão de caso, como viram no plano, há três grandes áreas muito importantes, a que diz respeito a equipamentos e medicamentos, a uma reserva estratégica eventual ou à disponibilidade de equipamentos e medicamentos, mas obviamente a todo o setor do ambulatório, e eu aqui estou a referir-me ao ambulatório em senso lato, não apenas a cuidados sobre primários, todo, e também ao ambulatório de cada um de nós, se me permitem, porque nós somos o nosso próprio ambulatório, muitas destas situações terão que ser tratadas em casa, em internamento domiciliário ou em presença domiciliária, porque uma das vantagens deste vírus é não ser totalmente maligno, digamos assim, portanto, cerca de 80% das pessoas têm uma infecção ligeira e que pode ser resolvida em casa e, portanto, muitos dos recursos também terão que passar por apoio domiciliário e por organização das famílias. Portanto, há aqui, de facto, uma grande necessidade da sociedade, e agora falo da sociedade, não estou a falar do setor da saúde, não estou a falar de nós aqui, da sociedade, se também tornar resiliente em relação a isto. Só que nós estamos a pedir à sociedade um esforço muito grande, que é o esforço este da incerteza, porque é difícil transmitir risco, a noção de risco. É difícil transmitir as medidas, mesmo para situações estáveis do ponto de vista epidemiológico. Agora, transmitir em situação de incerteza é mais difícil, portanto, eu creio que até de uma forma pedagógica temos que ir introduzindo este grau, estamos a fazer o melhor que sabemos e podemos à data. As indicações devem ser seguidas à data, mas se nós as modificarmos por qualquer motivo, não é porque tenhamos vontade de criar algum tipo de desconcentração das pessoas e das medidas, mas é porque podemos ter aprendido com a experiência dos outros. Eu não posso deixar de dar dois exemplos, que foram dois navios que fizeram coisas que pensavam que estavam a fazer bem e que deram resultados totalmente diferentes. E eu acredito que em todos os países, em todo o mundo, as autoridades de saúde estão a pensar que estão a fazer o bem, o melhor para as suas populações. Tivemos o caso do navio japonês, que foi de mais conhecido. Atracou e foi decidido a fazer quarentena a bordo. E, portanto, tivemos uma taxa de ataque naquele navio que quase atingiu 20%. Portanto, é uma taxa de ataque enorme. É 20% da população que estava dentro daquele navio ficou infectada. E sabem todos os relatos, e eu vos tenho de comentar. No entanto, houve outro navio que foi muito menos mediatizado, que saindo de Hong Kong, com uma suspeita de uma doente a bordo, foi negado a atracar em vários portos, até que atracou no Camboja. E no Camboja fizeram o contrário, desembarcaram os passageiros e segmentaram o risco desses passageiros. Desta forma, tem sintomas, não tem sintomas. Eu gostava que se entendesse esta dicotomia. Uma coisa é quem tem sintomas e outra coisa é quem não tem sintomas. E em relação, havia logo aqui os sintomáticos e os não sintomáticos. Sintomáticos pode ser gripe, pode ser um coronavírus normal da estação, pode ser um vírus sincicial respiratório. Muitos vírus dão sintomatologia respiratória no inverno. E, portanto, o sintomático não queria dizer Covid-19, podia ser outra coisa qualquer. E decidiram, então, que todas aquelas pessoas seriam testadas. Foi a estratégia que seguiram. E, uma vez testadas, as assintomáticas negativas, portanto, dois critérios, foram autorizadas a ir para os seus países e nesses países fazerem vigilância nos seus países. Neste navio houve um único caso, que era aquele caso que deu início a toda esta questão, que foi confirmado quando chegou ao seu país, foi internado, foi tratado e ninguém ouviu falar disso. São estratégias diferentes. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Que nós aprendemos com o A e com o B. Não tendo a certeza do que é melhor, vamos ver o que é que resultou melhor no final. Dito isto, queria transmitir que estamos e temos uma equipa que estuda, que é o que eu chamo os leitores. São pessoas que na Direção-Geral e entre a comunidade médica de enfermagem, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os médicos, os enfermeiros, os técnicos que estão na periferia, que nos mandam informação, que vão lendo em fontes credíveis, volto a dizer, em fontes credíveis, que são aquelas, enfim, que nós sabemos, o SEDC, a Organização Mundial de Saúde, o CDC americano, instituições da Austrália, do Canadá, portanto, fontes credíveis, vão lendo tudo o que sai, os estudos, para perceber o que é que nós podemos fazer. Tendo isto, já vou, com isto eu já vou responder a uma questão que era o plano. Eu sei que havia aqui uma grande pressão para nós publicarmos o plano específico, mas como foi dito por vários senhores deputados, existia um plano major, um plano grande, que nos permitiu começar a fazer coisas logo, 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 logo. E aqui a nossa ideia era começar a agir, 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 para a fase da contenção. Nós nunca sabíamos se íamos ser o país número 2 ou o país número 3 a importar casos. E, portanto, a nossa grande preocupação foi, simultaneamente, trabalhar num plano, e tenho aqui a doutora Rita Sá Machado, que foi a grande executora, coordenadora desse plano, mas, ao mesmo tempo, não podíamos deixar de agir. Eu queria que percebessem muito bem isto. Não era porque nós não quiséssemos publicar o plano. Era pura e simplesmente porque já tínhamos um plano chapéu que enquadrava todo o nosso pensamento e que nos permitia ação. E, portanto, simultaneamente, trabalhávamos a fazer um plano mais específico que pudesse ajudar todos. E isso foi extremamente importante para a Direção-Geral da Saúde, que desde o início, e foi aqui perguntado, nós de facto formalizamos, não quisemos chamar grupo de crise, quisemos chamar-lhe uma task force para esta epidemia, que foi criada a primeiro esboço formal no dia 21, nós já tínhamos reunido antes. Fazemos muitas reuniões antes e no dia 21 decidimos formalizar. E nessa task force dizemos claramente o que já aqui foi dito e que só deve orgulhar o nosso país. Nós temos, de facto, um bom dispositivo de saúde pública. Eu aqui incluo tudo. O setor privado, o setor social, o setor público. Temos um bom dispositivo de saúde pública. É verdade, nós somos um bom país. Nem todos os países têm esta rede, estes capilares. Eu tenho um imenso orgulho nas autoridades de saúde nacionais, nos delegados de saúde. São poucos, pois são, mas estão a trabalhar quase 24 horas por dia para fazer o contact tracing na região norte, onde houve aquele cluster, como perguntou, aquela cadeia secundária a partir de um doente que veio de Itália. E, portanto, neste momento, quando as pessoas nos perguntam quais são os recursos que nós temos, obviamente que temos que trabalhar para os expandir, para ver onde é que vamos buscar mais. Mas o que eu sei é que os recursos que nós temos à data, mesmo sem expansão, duplicaram ou triplicaram as suas horas de trabalho. E os nossos colegas, por exemplo, da região norte, estão ininterruptamente a fazer inquéritos epidemiológicos. E isso é que permitiu à região norte ter centenas de pessoas em vigilância, umas ativa, outras passiva, umas mais intensas, outras menos intensa, de acordo com a estratificação do risco. Isto é muito importante. Primeiro, identificar os contactos. E depois é diferente eu contacto da senhora Presidente de eu contacto do senhor Deputado Moisés ou do senhor Deputado Ricardo Batista Leite, porque estamos na mesma sala, mas não estamos ao mesmo nível de contágio. E, portanto, temos que ter a noção que há aqui um trabalho de detetive em relação a cada caso encontrado. Os nossos delegados de saúde têm que ir encontrar o que é isto de um contacto próximo. E já recorremos a coisas que eu pensei que nunca recorreríamos. Quando o Sepúlveda, que era uma figura pública, esteve em Portugal, nós fizemos um apelo para que na linha as pessoas que tivessem estado com ele, naquele tempo em que ele esteve em Portugal, que elas próprias dissessem à Saúde 24, estive com o Sepúlveda. E havia aí o primeiro nível de triagem. Quando perguntam se a professora foi ou não bem triada, obviamente que foi, porque ela estava assintomática, é a tal estratificação do risco. Na altura foi bem triada e, portanto, isto depois podemos dizer, então, mas deixou passar um caso. É evidente que se deixam sempre passar casos. Se não se deixassem passar casos e se não houvesse terreno para melhorar, não havia uma epidemia. Não havia uma epidemia, porque quando na China detectaram com ligação a uma zoonose, a animais no mercado, um grupo pequeno de pessoas, isso teria sido possível conter. Na Alemanha teria sido possível conter, na Dinamarca teria sido possível conter. Nós não estamos a falar de um acontecimento de um ou dois países, estamos a falar do mundo em geral e, portanto, isto são vírus que se transmitem, que começaram por transmissão zoonótica, acabaram em transmissão pessoa a pessoa. E, portanto, quando se fala em dispositivo de saúde pública e em task force, foi exatamente isso que nós fizemos. Temos aqui, de facto, isto está publicado no site, eu abstenho-me de dizer, essa task force conta com o dispositivo de saúde pública nacional, volto a dizer, conta com o setor privado, com o setor social, conta com os serviços militares, conta
com os cidadãos em geral e conta depois com um grupo de técnicos, quer internos à DGS, quer externos, que é a nossa pool preferencial de especialistas, digamos aqueles a quem nós consultamos a qualquer hora e pedimos apoio técnico. Além destes, obviamente, também tenho aqui que fazer um grande elogio a todos os profissionais de saúde, e incluindo às ordens profissionais, porque todo o apoio que lhes tem sido pedido tem sido dado, nomeadamente ao nível daquilo que eu disse, que é o conhecimento. Por favor, estudem durante este fim de semana se deve tomar esta medida ou aquela. E há um grupo de pessoas que voluntariamente prescindo do seu fim de semana para estudar, e ao fim do sábado ou do domingo, por Skype, graças a Deus, há tecnologias, dizer-nos assim: olha, a conclusão é que este grupo de peritos chegou, é que esta medida pode fazer efeito e esta pode não fazer efeito. Portanto, queria que pensassem que há aqui uma capacidade de mobilização social que é extraordinariamente importante. Não somos só nós, mas somos nós e aqueles que estão a dar apoio e aqueles que estão a dar para além do seu horário, porque toda a gente já percebeu, incluindo esta casa, que é a casa, enfim, das pessoas que foram eleitas pelo povo, a Casa da Democracia, que, de facto, estamos a viver uma situação absolutamente excepcional, do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista social. E, portanto, acho que dá uma grande tranquilidade saber que estamos juntos e que, de facto, se tivermos coisas a melhorar, melhoraremos. É muito bem-vindo. Eu sou das pessoas que mais cultiva e mais gosta de ouvir críticas, porque as críticas habitualmente fazem-nos melhorar. Algumas não, são destrutivas e não ajudam tanto, mas muitas levantam questões, e essas questões são aquelas que nos fazem pensar em como é que nós podemos melhorar. Depois queria dizer que a lógica deste plano é a da descentralização. Isto não pode ficar, numa fase inicial, sim, é tudo central, é 3 hospitais, 4 ambulâncias, a Direção-Geral, mas à medida que nós vamos evoluindo, isto deve ser descentralizado até ao nível local, até à população, até ao cidadão, até aos nossos centros de saúde, até às casas da Santa Casa da Misericórdia, até ao que for, a nível da comunidade. Todos estes têm que gerir os seus próprios problemas. Por exemplo, ontem aconteceu em Coimbra um senhor cujo link era conhecido, mas que não se conseguiam descobrir os contactos do senhor, porque pela sua profissão andou em vários eventos. Fez a mesma coisa para o senhor escritor Luís Sepúlveda, sem dizer o nome que foi. Hoje o delegado de saúde regional de Coimbra fez um apelo e disse: quem esteve nestes e nestes e nestes e nestes eventos, contacte, por favor. E criaram em Coimbra uma linha regional improvisada para responder a esta situação. Hoje ligaram-me do Norte e disseram: olha, temos uma situação parecida, vamos fazer o mesmo que Coimbra, um comunicado, uma explicação à população e um apelo a quem teve, porque este serviço detetivo também passa por isto e temos que respeitar a identidade dos casos índice. Não vamos criar aqui correntes de estigma, já bem basta as correntes epidémicas. E, portanto, estamos a trabalhar no sentido de não só conter os casos nesta fase, cercar, como se costuma dizer, cercar os casos, conter, e tentar encontrar os seus links, os seus contactos, para evitar cadeias de transmissão secundárias, terciárias e quaternárias até que o vírus se dissemine. Porque, como foi dito aqui pelo Sr. Deputado Batista Leite, de facto o que nós queremos é ganhar tempo ao vírus e aplanar a curva da epidemia, para evitar que a pressão sobre os serviços e sobre a sociedade, sobre as famílias, sobre as empresas, sobre todos nós, seja o mínimo possível numa determinada unidade de tempo. Ou seja, se a unidade de tempo for uma semana, o que nós queremos é que nessa semana haja a mínima pressão possível sobre as nossas vidas, os nossos serviços e a nossa sociedade. Vou já pegar no plano nas questões da formação. É óbvio que há uma fase, nós para a gripe A tivemos muito tempo para nos preparar, foi possível fazer formação personalizada quase, sítio a sítio. A lógica neste momento da formação é que, a partir das guidelines, das orientações e de todos os artigos que estão publicados, depois, obviamente, localmente, para já os profissionais de saúde são leitores, leem artigos, leem guidelines, leem essas coisas todas, e localmente pode haver e deve haver planos de contingência que privilegiem a formação e o treino dos profissionais. E é esse o nosso esforço neste momento, é que a nível local, seguindo as orientações que existem, a formação e o treino dos profissionais seja feito nesse nível. Obviamente, senhores deputados, todos sabemos que há sempre assimetrias. Há sítios que estão muito adiantados e muito organizados nestas questões da formação e do treino e há sítios que estarão menos. Mas, obviamente, também há aqui uma responsabilidade profissional de profissionais de saúde que estão habituados e que devem estar atualizados. Dito isto, nós estamos neste momento a desenvolver planos e apoio personalizado. Por exemplo, na sexta-feira, ao mesmo tempo, em todos os distritos, vai haver formação para os bombeiros com o mesmo formato. Portanto, descentralizamos para os nossos colegas dos 18 distritos e, de facto, reconhecendo que os bombeiros são uma população especial, que numa fase de mitigação vão ter todos que entrar a transportar doentes, na sexta-feira vai haver uma ação específica concertada para os bombeiros. Por exemplo, eu tive uma grande preocupação de reunir rapidamente com os hoteleiros. Porquê? Porque as pessoas dos hotéis têm imenso medo e bem, e justificado, vem gente de todo o mundo e aquilo funciona como se fossem quase os navios, quer dizer, se houver ali um hóspede que adoeça, o que é que nós fazemos? Mas, para além da conversa, pois, senhores, dir-me-ão, e a orientação? Bem, a orientação, entretanto, só ficou pronta hoje, porque é preciso escrevê-la, é preciso pensá-la, é preciso ir ver a evidência científica, mas, entretanto, fizemos, utilizando outra vez as tecnologias, uma reunião com esse setor. E temos feito reuniões setoriais muitas e importantes. E tentamos, e vamos tentar, cada vez mais ter pacotes de informação e orientações personalizadas para os lares, obviamente. É uma grande preocupação. Já reunimos com a Segurança Social, já reunimos com a Santa Casa da Misericórdia, já reunimos com outros parceiros e os lares vão também ser objeto de uma orientação própria para que os profissionais destas instituições deem apoio a uma população que, além de vulnerável pela sua natureza, ainda está junta, confinada, ou que em termos de contágio, como perceberão todos, é uma situação de particular vulnerabilidade. Também estamos a pensar, em relação aos idosos, recorrer, e quando eu digo estamos a pensar, estas horas estou eu aqui a dizer isto e provavelmente já está alguém a executar, que é recorrer aos serviços da GNR. A GNR tem serviço excelente de proximidade com os idosos, que apoia em tempo normal de gripe, por exemplo. Fazem um trabalho excelente, pois o que nós vamos pedir é que continuem a fazer esse trabalho de excelência e continuar, porque eles têm esta população mais vulnerável de idosos que vivem sozinhos, bem identificada. São um excelente serviço de proximidade e, portanto, também aqui nós gostávamos muito e temos tentado ativar parceiros. Isso é, eu acho que aqui a palavra, de facto, é parcerias e parcerias que cada um consiga fazer uma parte. E esta parte tem que concorrer para o todo, que é retardar a progressão de um vírus que nós não sabemos como é que se vai comportar, nem sabemos a dimensão da sua ação. Obviamente, estamos todos preocupados com a pressão nos serviços de saúde, mas não só, em todos os setores da sociedade. E isso tem muito a ver com aquilo que eu há bocadinho disse, que é a taxa de ataque. Quantas pessoas é que estão doentes num determinado período de tempo? É diferente ter uma taxa de ataque de 1%, de 2%, ou de 3%, ou de 4%, mesmo sabendo que há doentes ligeiros, há doentes mais graves e que depois alguns necessitarão de serviços muito específicos. Eu não quero deixar de responder a duas questões que foram recorrentemente postas e que têm a ver com dois mecanismos muito importantes de saúde pública, que são, de facto, o SNS 24 e a linha de apoio ao médico. E como, se me permitirem, foi uma preocupação comum a todos, eu responderia generalisticamente, ou na generalidade, a estas duas questões. É um facto que nós estávamos dimensionados para um determinado padrão de procura e que atingimos picos nunca esperados de atingir. Vou-vos dar um exemplo. O primeiro voo que veio de Itália, quando Itália se tornou, enfim, um sítio afetado, nós quase que soubemos a que horas é que o avião tinha aterrado, porque os passageiros, quando desembarcaram, houve um pico de chamadas incrível. Portanto, quer a linha de apoio ao médico, quer, houve uma sobrecarga. Quando nós anunciamos que uma professora numa escola deu positivo, há um pico imenso. Portanto, nós, por cada acontecimento, que com total transparência, porque isso temos mesmo que ser transparentes, estamos todos no mesmo barco, temos que dizer aos portugueses o que é que está a passar na hora, e, portanto, cada vez que se anuncia uma destas coisas, isto corresponde a um pico de procura brutal nas linhas. E tenho-vos a dizer, todos sabem os números, mas, de facto, por exemplo, a linha SNS 24 recebeu 27.679 chamadas e destas até ultrapassou o que está no contrato porque conseguiu responder a 10.940, portanto quase 11 mil foram respondidas com contrato ou sem contrato, haja capacidade, responde-se e depois logo se vê como é que se tratam as coisas contratuais. Esta é a nossa ideia. Primeiro vamos tratar das coisas dentro da lei, obviamente, porque para isso é que existe o Parlamento e nós somos um Estado de Direito, mas tirando isso, agilizar ao máximo os procedimentos e, portanto, a capacidade da linha, o contrato é até 10 mil, foi possível acomodar. O que é que vamos fazer? Obviamente melhorar. E durante esta noite e nos últimos dias já houve melhorias, porque habitualmente nós conseguimos atender na linha SNS 24 200 chamadas em simultâneo. Depois ontem conseguimos atender 500 chamadas em simultâneo e depois hoje já conseguimos atender 1.200 chamadas em simultâneo, sendo que, como calculam, isto não é uniforme nas 24 horas do dia, portanto estes grandes picos e esta grande concentração não é noturna, é diurna. E, portanto, uma linha que o seu habitual é atender 200 chamadas em simultâneo, que conseguiu passar para 500 chamadas em simultâneo e que hoje atingiu 1.200, quer dizer que estão a ser feitos grandes esforços. E estão a ser implementadas medidas durante a noite, foram esta noite implementadas, para melhorar a eficiência deste canal telefónico. Primeiro, estamos a trabalhar e fizemos um algoritmo mais rápido e mais dirigido para o Covid, porque quanto menos minutos e com mais precisão se chegar é ou não é, enfim, suscetível numa triagem de poder ser encaminhado para a linha de apoio ao médico ou não, estes algoritmos simplificados. Dito isto, tem que se ter muito cuidado com os algoritmos, porque não se podem fazer algoritmos sem ciência e, portanto, as pessoas não podem dizer que era um algoritmo para daqui a uma hora, não. Isto tem que ser testado por clínicos, por médicos, tem que ser visto. Tudo isto tem os seus timings, porque a segurança é muito importante. E dito isto, a segurança não se pode sobrepor à nossa vontade de atender. Eu sei que temos que tranquilizar, sei que temos que melhorar, mas também sei que estas situações são situações que estão estáveis do ponto de vista clínico, porque se não houver estabilidade clínica, a indicação é para ir para outra via, que é o 112. E, portanto, também não, para mudar um algoritmo, temos que consultar muitos médicos e muita literatura para saber que aquele algoritmo vai medir o que a gente quer medir. Portanto, novo algoritmo, novo IVR que se encontra em produção e que vai permitir a segregação de filas e implementação de prioridades para triagem COVID e triagem geral. Portanto, o grande apelo neste momento é que as pessoas que só precisam de informação vão ao digital e a outros canais colher essa informação e que a linha fique para triar. E pode haver duas linhas de triagem, ambas importantes, porque as outras doenças continuam a ser importantes, importantíssimas. Portanto, há mais doenças para além desta situação do Covid. Portanto, nenhuma das linhas se pode sobrepor à outra. Isto é apenas uma questão de eficiência do atendimento, criar estas linhagens. Os serviços informativos não terem prioridade sobre as triagens. Isto temos que viver assim. Portanto, neste momento o que é importante é triar, mais importante do que informar, sendo que informar é importantíssimo. E, portanto, há logo aí uma informação automatizada que remete para o site, para os sites. Quem só tiver dúvidas pode ser canalizado para outros sítios. E, portanto, também para vos dizer que ao longo do dia de ontem, todos os call centers, os quatro, estiveram ativos, que foram asseguradas quase 1.800 horas de produção e estiveram ativados em simultâneo 144 enfermeiros. E que está previsto também o reforço, obviamente, de enfermeiros ao longo destes dias. E o operador está a reforçar este recrutamento. Depois, o canal digital, pois nós estamos a mandar as pessoas para o digital, temos que reforçar a segurança deste canal, Temos que melhorar o desempenho destes canais digitais e tivemos um total de visualizações da ordem dos 83 mil, sendo que 50 mil, ou quase 51 mil, foram para Covid, como devem calcular. Relativamente à linha de apoio ao médico, eu tenho que fazer um elogio sentido a todos os médicos que têm estado nesta linha. Para terem uma ideia, ontem estes médicos atenderam 1055 chamadas. E a chamada não quer dizer só ao colega, é ou não é, porque quando não é, termina por ali. Quando é, cada médico que atende tem que assegurar tudo, desde ativar o INEMA até ativar o hospital para onde vai o doente. Por isso é que isto são linhas dedicadas para que os doentes não se dispersem pelo país e cheguem ao hospital onde nós queremos que o doente chegue. E, portanto, um médico que ativa e que valida um caso, primeiro tem que covalidar esse caso com outro médico que está num hospital especializado de referência e depois, se for considerado caso suspeito para investigação, tem que ativar o INEM, tem que ativar o laboratório, tem que ativar o delegado de saúde, tem que ativar a diretora-geral, tem que ativar uma série de pessoas em simultâneo e, portanto, esse médico fica impedido de atender uma chamada durante algum tempo. Isto vai ser melhorado. Felizmente, há imensos médicos que já estão na linha de recrutamento e médicos que voluntariamente, sobretudo médicos reformados, que não têm limitação de horário nem de sobreposição, que se ofereceram e, portanto, esta linha, enquanto for necessária, vai, de facto, ser reforçada. À Direção-Geral compete dar formação e dar fluxogramas o mais simples possível. Também queria dizer que, por cada caso que dá positivo ou negativo, tudo o que se ativou tem que ser informado do resultado, porque senão continuam, enfim, ou preocupados ou ao contrário. Portanto, isto é uma linha que, por cada caso que fica suspeito sob investigação, gera, de facto, um movimento de trabalho extraordinário por parte da linha. Portanto, atender 1055 chamadas foi muito. Obviamente, 200, não posso deixar de dizer, ficaram por atender. Estas 200 corresponderiam a pessoas que estavam estáveis e que, no caso de não estarem estáveis, poderiam ter seguido para a linha habitual, que é o 112. Portanto, ainda temos aqui uma retaguarda para quem não estiver estável do ponto de vista clínico. Respondendo aos doentes que estão internados, neste momento um doente merece particular atenção por causa do seu estado clínico, o que está de acordo também com o que seria disponível, uma vez que nós já temos 41 casos confirmados e, portanto, mas os outros, felizmente, estão estáveis. Um está em especial observação por causa do seu estado clínico. Depois, ainda vou tentar responder algumas coisas. A situação clínica, creio que esclareci, meio aqui nota a Task Force. Se considero que a Autoridade de Saúde tem poderes suficientes por lei, não posso deixar de responder a esta, considero sim. Aqui a única questão é que quem tem quarentenas, por exemplo, obrigatórias por lei, tem a vida simplificada, diz, olha, fica em quarentena e pronto. Aqui há um esforço de esclarecer as pessoas, de haver um consentimento informado, há um mecanismo de negociação. Eu tenho que vos dizer que os portugueses têm aderido bem e ainda há mecanismos excepcionais que os senhores saberão tão bem ou melhor que eu, que podem ser ativados se forem necessários. Portanto, eu creio que a Autoridade de Saúde, no que lhe compete a ela, porque há outros poderes no país, entre eles o deste Parlamento, no que compete à Autoridade de Saúde, sim, eu diria que tem os poderes suficientes para cumprir o seu trabalho, sendo que não de em todos os poderes. Isto é uma questão transversal à sociedade. A adesão da população. Eu, apesar de tudo, considero que a população em Portugal, obviamente, tem dúvidas, tem receios, são fundados ou infundados, mas tem direito a ter esses receios. Enfim, há muita informação que não corresponde à verdade, mas, de um modo geral, eu creio que a população tem estado tranquila. E gostava, e já percebemos que todos temos que fazer por essa tranquilidade, porque, de facto, aquela curva que aqui foi mostrada, potencial, não podemos é ter uma curva por cima daquela que é da disfunção social. Vai haver disfunção social, mas também temos que minimizar isso. A última coisa que queremos é que vá toda a gente aos supermercados, que é uma coisa que me perguntam muito, mas devemos pôr comida em casa ou não devemos? Não devemos chegar a este ponto. Quer dizer, quanto mais não seja, enfim, cada um de nós recorra à horta de um amigo, quer dizer, não assambarque, veja lá se encontra um amigo que tenha uma horta, porque a gente já passou por tantas crises às quais conseguimos sobreviver. Eu lembro-me na pandemia de 68, a minha família ficou toda doente, eu também era miúda, nem sabia que havia uma pandemia, mas houve aqui laços de vizinhança e de recorrer, enfim, a quem tinha alguma coisa para prever os outros. E depois, como em todas as epidemias, vai haver aqui uma fase de recuperação, que é o que está a acontecer em todo o mundo, e isso é uma coisa positiva. Alguns doentes, muitos, graças a Deus, ou graças à medicina, ou graças à não virulência do vírus, estão a recuperar e a entrar na sua vida normal. Há aqui algumas dúvidas ainda sobre a imunidade, se essa imunidade é duradoura ou não é duradoura, quanto tempo dura, mas isso são as tais incertezas, temos que viver com isto, e portanto as pessoas vão recuperando, e enquanto se mantiverem com a imunidade, nós sabemos, as pessoas que são médicas nesta casa e que passaram pela gripe A, que muitos dos funcionários, muitos dos profissionais de saúde, muitos até dos professores ou das pessoas que já tiveram a doença e que estão imunizados, acabam por entrar na linha da frente como cuidadores, porque como estão imunizados, até em relação aos EPI, isto é tudo muito dinâmico. Por exemplo, tenho que vos dar uma informação, um hospital tomou uma decisão, quando atingiu o número de doentes que adoeceu na mesma altura, retirou-os de um quarto de isolamento, cada um no seu quarto, e internou-os por coorte, por grupo, de data de início de sintomas, numa enfermaria, e libertou quartos. Portanto, esta questão dos quartos também não é uma questão completamente estática, depende de quem está a dirigir aquele serviço, encontrar grupos de doentes que adoeceram na mesma altura, com a mesma patologia, obviamente. Outra boa informação, até à data não há co-infecções relatadas, nem nos nossos, nem noutros sítios, portanto parece que este vírus, quando invade, invade e não deixa que outro se instale, o que é bom, uma vez feito o diagnóstico, não se tem outra doença, não quer dizer que não haja uma infecção bacteriana, uma pneumonia bacteriana, como há sempre as bactérias, são oportunistas. Cadeias de transmissão, senhor deputado, tomei boa nota, senhor deputado Moisés. As cadeias de transmissão, até à data, apenas uma delas que não tem cadeia de transmissão, que é um caso, é uma transmissão muito pequena, só com duas pessoas, é que estamos à procura do link neste momento, mas até à data todas têm link, e eu creio que neste caso concreto é só uma questão de tempo para se encontrar o link. Em vigilância ativa, os 667 casos, obviamente isto é uma organização local dos delegados de saúde e das suas equipas, não são só médicos, os delegados de saúde trabalham com equipas a nível das unidades de saúde pública, estão lá enfermeiros, estão lá técnicos sanitários, estão lá técnicos de saúde mental, estão lá psicólogos, e nestas alturas as pessoas fazem tudo o que lhes é pedido e ajudam e contribuem dentro dos seus saberes. E, portanto, esta organização dos contactos, dos identificar, dos estratificar por risco, de decidir quais as medidas que toma, é uma gestão que é feita localmente pelos delegados de saúde e pelas respectivas unidades de saúde pública que estão sediadas, para quem não sabe, a nível dos agrupamentos dos centros de saúde. E, obviamente, a Autoridade de Saúde da região territorialmente competente, tem aqui também um efeito de coordenação e de ajuda nestas medidas, que é muito importante. E volto a dizer, nós temos de facto a sorte de ter este dispositivo de saúde pública, não só este dos delegados de saúde, mas também todo o dispositivo alargado. Eu já vou responder a outras questões, mas queria, para arrumar esta questão dos recursos e dos médicos e se há ou não há, que isto é uma partilha de responsabilidade. Todos têm que ser responsabilizados. Isto há responsabilidade do nível nacional, há responsabilidade do nível regional e há responsabilidade do nível das instituições. Cada instituição tem os seus mecanismos para desenvolver os seus planos de contingência e para pedir recursos e para comprar equipamentos de proteção individual. Ao nível central, cabe-nos fazer recomendações nesse sentido. E por falar em equipamentos de proteção individual, neste momento, tudo o que o mercado consegue produzir, nós temos tentado adquirir para constituir uma reserva. Ponto. essa reserva será ativada de acordo com as necessidades. Há um controle muito estrito sobre esta reserva. É o Infarmed, que é parceiro da Direção-Geral e que está a gerir com excelência, diria eu, esta reserva, mas quando é para ativar, obviamente, é a Direção-Geral, com a região e com o país todo, que vê como é que pode alocar parte da reserva a um sítio para não tirar parte dessa reserva ao outro. Portanto, é uma gestão que é feita depois a nível macro, com a informação que vem do nível micro e do nível regional. Portanto, isto é muito importante saber que a reserva só pode ser ativada em circunstâncias, por isso é que se chama reserva, absolutamente extraordinárias e pontuais. Linha CNS 24, peço desculpa. A informação e a pedagogia, estou completamente de acordo. A questão das escolas são um setting importantíssimo. Temos imenso relacionamento com a Direção-Geral da DGEST e com a DGES, obviamente. São um parceiro sempre preferencial. A menção aqui à saúde ocupacional, eu acho que é uma ótima oportunidade até para a saúde ocupacional ser reforçada e quero também aqui fazer a minha homenagem às equipas de controle de infecção designadas no Ministério da Saúde por PPCIRA. Estas equipas que foram criadas a nível nacional, regional, mas depois nas instituições, eu que já trabalhei em muitas epidemias, têm feito toda a diferença. São equipas com alto treino em controle de infecção. Sabem os procedimentos e podem ajudar todos os colegas dentro de uma unidade de saúde e fazem toda a diferença. Garanto-vos que fazem. É uma sorte termos estas equipas entre nós e aqui não posso deixar de fazer um elogio às equipas do Programa de Prevenção e Controlo de Infecção e resistência aos antimicrobianos. É por ter um nome tão grande que é difícil dizer. Entre nós são conhecidos por PPCIRA. Os bombeiros e a formação, a LAM e a Saúde 24, os serviços da administração pública, as dificuldades da aquisição, nós não podemos dizer a verdade. Todos sabem que os estoques em todo o mundo, graças às dificuldades de produção de um grande produtor que era a China, graças à capacidade que esse grande produtor teve também de importar a partir de estoques mundiais também para a China, porque eles próprios se viram em dificuldades, mas como em tudo na vida, felizmente, quem produz está a repor a produção. E, portanto, voltamos sempre a dizer, ganhar tempo, porque, obviamente, há mais fábricas e há capacidade de produzir equipamento de proteção individual. Não estamos a falar de vacinas, não estamos a falar de produtos biológicos, estamos a falar de equipamentos que é preciso haver a matéria-prima e as máquinas. E, portanto, aqui começa a haver-se um movimento de reposição da normalidade. Lento, mas sim. Pois Portugal também está no mecanismo europeu, no Joint Procurement Agreement, que é um mecanismo europeu para fazer compras centralizadas para toda a Europa, nomeadamente equipamentos de proteção individual e de alguns poucos medicamentos que podem fazer parte de uma reserva física. A maior parte dos medicamentos não foi identificada, há uma lista de medicamentos, mas pode não haver uma reserva física porque há capacidade do mercado de os produzir. Obviamente, se não houver essa capacidade, teremos que fazer uma reserva física atempadamente, mas o Infarmed, aliás, como todos os outros, o INSA, o INEM, todas as instituições têm sido absolutamente colaboradoras. Depois, o sistema privado, claro que sim, social, as questões todas, todo o sistema está neste plano. Isto é uma questão de todos nós e temos que contar com todos. Meios e equipamentos, exatamente isso. Os mecanismos para os recursos humanos são mecanismos que nos preocupam. Temos todas as linhas, desde a linha dos juristas até às ordens, a procurar formas de conseguir expandir a nossa capacidade instalada de recursos humanos. E eu não posso sair daqui sem manifestar o meu profundo agradecimento, em meu nome, mas em nome da instituição que eu represento, pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas que se puseram à disposição para, se necessitarmos da vossa intervenção no sentido de facilitar mecanismos que precisem da vossa intervenção, de o podermos fazer. E creio que isto faz parte também do dispositivo de saúde pública. E acho que devia ficar bem claro que esta Casa faz parte do dispositivo de saúde pública nacional. Creio que... não consigo ter a certeza se disse tudo ou tudo.
Cuidados intensivos,
senhora. Os cuidados intensivos, obviamente, também em Portugal são um ponto crítico. Isso também não há como dizer que não são. Agora, há capacidade para os expandir e os hospitais estão a fazer não só levantamentos, como a ver a sua capacidade de expansão em função do que estamos a aprender também com os doentes críticos de outros países. Portanto, neste momento a indicação que há é não só para atualizarem todo o levantamento que têm, toda a capacidade instalada, como arranjar mecanismos para expandir essa capacidade instalada para minimizar o impacto da tal percentagem relativamente pequena de doentes que fica muito grave, mas que existe e não se pode dizer que não existe, e portanto neste momento as indicações que os nossos hospitais, que as nossas administrações regionais de saúde têm é para não só afinarem completamente tudo o que é capacidade instalada já, como para verem a capacidade de a expansão. Sendo que vou terminar dizendo que obviamente isto tem sido muito perguntado, o número de quartos que existe hoje de isolamento é X, mas pode ser aumentado para muito mais do que X, porque se não for a questão da pressão negativa, qualquer enfermaria se pode tornar num quarto de isolamento, se for o tal internamento por coortes. Portanto, essa questão do isolamento não nos preocupa tanto, a não ser nesta fase de contenção, que é conter, de preferência em quartos com pressão negativa. Quando ultrapassarmos esta fase, teremos que readaptar os circuitos dentro dos hospitais. E aqui volto a dizer, há uma grande responsabilidade das instituições de saúde e das regiões em aplicar este plano e terem a capacidade de se readaptar para um aumento da procura, que pode acontecer, obviamente. E, portanto, as instruções e as indicações que têm sido dadas é no sentido de preverem e poderem expandir a capacidade instalada à data. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Diretora-Geral de Saúde. Nós, pela nossa parte, vamos nos conter por agora e desejar-lhe que o seu trabalho continua a dar bons resultados. Disponha da Comissão Parlamentar de Saúde para aquilo que achar necessário e vamos nos mantendo em contacto. Certamente nos vamos encontrar em breve outra vez. Muito obrigada pela sua disponibilidade e a nossa disponibilidade é recíproca e agradecemos uma vez mais.
E obviamente, apesar das limitações de tempo, estarei sempre, e a Direção-Geral, se não for eu, não sou única, à disponibilidade e disponíveis para estar nesta casa, como é a nossa obrigação, o nosso dever. Obrigada.
Muito obrigada, uma vez mais. Senhoras e senhores deputados, agradeço que não se ausentem e que vamos continuar a reunião.